Quartas-feiras, a opinião tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Queres aproveitar o abanão provocado pelo Primeiro-Ministro para alargar a discussão sobre a nossa partilha diária de informações pessoais?
Exatamente, Nuno. Aproveitar esse abanão, embora o abanão tenha sido ao lado, não é? Porque a discussão sobre a app percebeu-se desde o início que estava cheia de problemas legais. Aliás, não é por acaso que ela acaba por já estar enterrada uma semana depois de ser anunciada. E no meio desta discussão, ainda assim, houve algumas virtualidades, que foi começarmos a despertar para a quantidade de informação que as aplicações armazenam a nosso respeito. Eu não quero entrar na comparação que vi fazer por alguns dos defensores da obrigatoriedade da app Stay Away Covid, entre qual é que armazena mais dados, se é esta que armazena poucos ou se são outras que usamos diariamente. Essa discussão está noutro nível, porque a partir do momento em que estávamos a discutir a diferença, o salto entre a utilização voluntária e a utilização obrigatória de uma aplicação, era aqui que a discussão devia ser focada, já não interessava a questão a montante da quantidade de dados armazenados. Mas, já que essa questão veio à baila, então devíamos aproveitá-la para perceber a quantidade de informação que voluntariamente entregamos na mão dos operadores sem termos consciência disso. E, portanto, esta é uma discussão que está para lá de qualquer polémica ou ruído sobre a app, que já existia muito antes da pandemia e que vai continuar a colocar-se. E, portanto, já que se colocou esta questão, já começámos a ver nas redes sociais a partilha de algumas noções mais complexas sobre os códigos, sobre as tecnologias utilizadas e sobre a quantidade de informação que é partilhada, poderia ser uma oportunidade para mantermos esta questão à superfície, para não a deixarmos adormecer e para percebermos que provavelmente estamos a ignorar um problema muito sério de excesso de informação que damos sobre os nossos gostos, sobre os nossos horários, sobre a nossa localização, sobre a forma como reagimos a determinados estímulos. Aliás, hoje em dia até em aplicações de saúde que medem os nossos dados biométricos, que medem os nossos batimentos, que medem o nosso exercício, até nesse tipo de aplicações nós já entregamos, de facto, informação pessoal muito relevante e muito perigosa. E parecemos confiar que há uma espécie de bondade da tecnologia, sem perceber que tem tudo a ver com o uso que pode ser feito da informação. E esse uso, num primeiro momento, pode parecer benévolo, mas nada impede que, a partir do momento que a informação existe e está disponível, que ela possa ser mal utilizada.
Isso quer dizer que estamos a olhar ainda para isto com muita leveza, até em função de casos recentes que mostram como os dados podem ter outro tipo de utilizações?
Exatamente. Nós já temos exemplos, aliás, se olharmos para o escândalo do Facebook Cambridge Analytica, em que comprovadamente foram utilizadas informações de mais de 80 milhões de utilizadores do Facebook e foram utilizadas indevidamente, conseguindo com isso influenciar a opinião de eleitores em vários países. Portanto, é uma evidência já com os casos que estão comprovados e estudados que é possível a utilização indevida de dados pessoais para fins políticos, mas não só políticos, poderão ser usados para outros. Ainda assim, nós continuamos a falar destes assuntos como se fossem relativamente distantes da nossa realidade, ou se fossem apenas teóricos, ou se fossem como se fossem futurologia. Eu acho muito interessante a reflexão que o Yuval Harari faz no Homo Deus, a breve história do amanhã, em que analisa precisamente, seguindo o caminho que estamos a seguir, o risco de o poder no futuro vir a ser exercido por quem tem mais dados. Os dados no futuro vão ser informação, vão ser poder, a partir do momento em que com eles consegue perceber para onde é que estamos orientados e de que forma é que facilmente as nossas escolhas podem ser condicionadas, sempre sob a aparência de que estamos livremente a decidir e a escolher. O livro termina precisamente com essa pergunta: o que seria da nossa sociedade, da política e da nossa vida se algoritmos não conscientes, mas mais inteligentes, acabarem por nos conhecer melhor do que nós próprios? E isto não é futurologia, é algo que já está bastante, que já poderá acontecer num futuro bastante próximo, à medida que entregamos tanto sobre nós, de uma forma muito inconsciente e até voluntária, porque temos-lo feito sem que nos peçam para o fazer E só quando nos disseram, atenção, vamos pôr as polícias a olhar para os telemóveis, vamos ver se instalaram ou não a aplicação, é que acordámos para este risco de a informação pessoal poder, de facto, vir a ser controlada e utilizada de uma forma que não tínhamos imaginado.
Inês Cardoso, Opinião, na Manhã TSF, às quartas-feiras.
Amanhã estará aqui a esta hora para assinar a opinião Raquel Vaz Pinto.